ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Quando a luz se apaga, o medo assume o controle. E aí, os piores pesadelos parecem se materializar na nossa frente. E um papel que o vento faz voar, a geladeira que liga ou desliga, a vidraça que faz um leve ruído, tudo isso nos faz lembrar dos temidos fantasmas. Afinal, é a noite das bruxas. E é nesse clima do Dia das Bruxas de Halloween que a gente está começando mais uma edição do Feijoada Completa. Obrigado pela sua companhia. Gostou? É, deu para assustar, né, o começo do programa. Pois muito bem, a gente está ouvindo aí uma canção do filme Caça-Fantasmas 2. É, aliás, muita música macabra nessa nossa trilha, né? A gente está ouvindo aí o Glenn Gray com a canção Flip City. Muita coisa macabra pra você no programa de hoje. Bom, vamos então aos nossos destaques aqui do Feijoada Completa, porque, né, a vida continua. No primeiro bloco do programa a gente conversa sobre a liberação do plantio da maconha para fins medicinais, né, fins terapêuticos. É a ideia aí de se produzir os subprodutos da maconha, como o canabidiol, o THC, no Brasil, por não pode produzir esses medicamentos, porque o plantio aqui é proibido. Não há previsão legal para o plantio. Esse foi debate em audiência pública aqui na Câmara. No segundo bloco do programa, temos o quadro Arte em Cena com André Amaro, que vai falar hoje sobre o festival que vai acontecer aqui em Brasília nos dias 30 de outubro, 1º e 3 de novembro, de música de câmara, lá na Escola de Música de Brasília. E olha, tem convidados aqui no estúdio para tocar pra gente um duo de violão e flauta. Legal demais, né? Pois é, gente, no terceiro bloco do Feijoada Completa, mais uma recordação da nossa história no quadro Outros 500. A gente vai relembrar aqui uma conversa que tivemos com o dublador e ator comediante Orlando Drummond em 2014, quando ele estava completando 95 anos. Orlando Drummond, seu piu da Escolinha do Professor Raimundo, ele faleceu em 2021 aos 101 anos de idade. E este é o Feijoada Completa, que já está no ar, e a gente começa com uma canção que é inspirada no filme e no livro O Morro dos Ventos Uivantes. É a Kate Bush cantando a história de Kathy Heathcliff, Wuthering Heights.
Ooh, it gets down.
Pois é, é uma história muito interessante contada aí nessa música da Kate Bush, né? A história de Heathcliff e Cathy, os personagens do livro O Morro dos Ventos e Vans, a Cathy que volta para atormentar a vida do Heathcliff depois de morrer, o fantasma dela. E aí a música é um pouco a Cathy contando como é ser um fantasma, né? Como é perambular pelo mundo afora. Enfim, muito interessante essa versão, essa gravação da Kate Bush. E a gente ouvindo aí, aqui no Feijoada Completa, a música Wuthering Heights.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci...
Tá aí o Raul Seixas. Pois é, gente, no filme Highlander, o Guerreiro Imortal, né? Quem não se lembra desse filme, né? Pois é. Conta a história exatamente de uma casta de seres humanos que são eternos. E aí, para poder manter o segredo escondido, eles fingem morrer de vez em quando e trocam de identidade, né? Então o personagem principal do filme nasceu em 1518, mas o filme se passa nos anos 80. Muito antes do Highlander, o Raul Seixas já tinha criado o seu Highlander. É esse aí que nasceu há 10 mil anos atrás.
E Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados.
Ah, pois é, músicas mexendo aí com o sobrenatural no programa de hoje. Bom, gente, olha, vamos lá pro nosso assunto, primeiro assunto de hoje, que já é pacificado até pela medicina, na ciência de um modo geral, que a cannabis sativa, a maconha, elas têm substâncias que podem funcionar como poderosos medicamentos, especialmente no tratamento de doenças neurológicas. Atualmente, os medicamentos feitos dos subprodutos da maconha, como o canabidiol e o THC, são importados aqui no Brasil porque plantar a maconha no Brasil é proibido. E a ideia de se plantar para fins exclusivamente medicinais é o que foi discutido na audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Essa audiência pública foi solicitada pelo deputado Padre João, do PT de Minas, que está na ponta da linha com a gente para poder falar sobre esse assunto. Deputado Padre João, muito prazer falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
Graças a Deus. Saudação, Edson, todos que acompanham Feijoada Completa. É uma alegria estar falando com todos os ouvintes também da Rádio Câmara.
Bom, alegria nossa em recebê-lo aqui, deputado. É bom. Não se discute mais essa questão da eficácia dos medicamentos, né, que é com base nos subprodutos da cannabis, da maconha, especialmente na questão das doenças neurológicas, né? Agora, o problema é fazer o medicamento chegar até as pessoas, porque é caro, importado, enfim, hoje em dia os protocolos são para importação e acaba que as famílias de baixa renda têm dificuldade, não tem como ter acesso a essa medicação. E eu imagino que o grande desafio hoje seja exatamente fazer essa medicação chegar até principalmente até essas famílias de baixa renda. Como é que isso pode ser viabilizado, na opinião do senhor, deputado?
Então, Edson, eu agradecer pela temática, embora você sabe que ela é espinhosa, sim, mas a gente nunca é covarde na política de discutir o que é essencial, fundamental para o povo.
Uhum.
Hoje, é bem aceito assim, né, no judiciário, de autorizar até mesmo um plantio para aquela pessoa que depende, de fato, do uso dos produtos da maconha.
Uhum.
Então, mas há uma hipocrisia na política e contaminada pela hipocrisia religiosa que tenta criminalizar uma planta que a medicina comprovou. A ciência comprovou para vários tipos de doenças a importância de um medicamento oriundo da maconha.
Uhum.
Então, agora, é um absurdo. A própria Anvisa, né, também aceita, né, mas o produto é importado. O maior, uhum, volume, de fato, é importado. Importado dos Estados Unidos. Conforme a miligrama, né, chega a R$ 1.500, R$ 2.000 um frasco.
Uhum.
Então, ou seja, você continua excluindo os pobres do acesso ao medicamento que garante qualidade de vida, que é eficaz aí para epilepsia, para Alzheimer, né, Parkinson. Então, são muitas doenças, são dezenas de doenças que, de fato, o canabidiol, né, mesmo com o THC, ele é importante. Então, a novidade do debate que nós trouxemos dessa vez na audiência pública é que nós queremos avançar na legalidade de todo o processo produtivo.
Uhum.
De plantar, agregar valor, ou seja, beneficiar e distribuição desse medicamento importante.
Uhum.
Então, já tem um GT, já tem um grupo de trabalho.
Sim.
Meio popular, constituído, o governo também está avançando, junto ao Ministério da Saúde, nós avançamos também, foi muito importante a participação do Ministério da Justiça nessa audiência pública, que foi, de certa forma, também uma novidade.
Sim.
Que nós não podemos continuar criminalizando as pessoas. E o princípio que eu tenho é, olha, toda criatura é boa, tudo que Deus criou é bom, tudo que a Mãe Terra nos oferece é bom. Então nós não podemos demonizar uma planta como a maconha, demonizar como se fosse mal.
Uhum.
Eu tenho tese e clareza de que a única criatura que pode ser má é o ser humano, porque ao ser humano Deus deu o livre-arbítrio.
Né? É.
Deus deu
exatamente
o livre-arbítrio. Então, nesse sentido, é o mau uso. Uma faca de cozinha, ela pode servir para ajudar no processo de alimento, mas se ela é mal usada, ela pode gerar morte.
Sim.
Então, na verdade, e é usado pelo ser humano.
Uhum.
Então, na verdade, é nesse sentido. Não é porque se um vai fazer mal, né? E até porque, olha, o que a indústria farmacêutica também tem provocado de doenças é um medicamento que desencadeia um efeito colateral, que exige outro medicamento para amenizar aquele efeito colateral, que desencadeia em outro problema. Então é um negócio sem fim. Enquanto os medicamentos oriundos das plantas, eles também não têm esses efeitos colaterais como as outras drogas aí que são lícitas e que estão vendidas no nome correto, que é as drogarias, né?
Pois é, nome muito sugestivo. Deputado, a questão além da questão do plantio, tem um aspecto importante, que é a inclusão dos protocolos no SUS com o uso de medicamentos à base dos subprodutos da cannabis. Como é que está essa discussão com o Ministério da Saúde? Você até falou da importância, né, da participação do Ministério da Saúde. Como está esse debate hoje? O Ministério da Saúde está disponível para poder discutir a implementação desses protocolos a partir, evidentemente, de um arcabouço legal mais favorável?
Sim. Tanto o Ministério da Saúde tem a proposta, por isso que nós vamos com o GT, nós vamos avançar, porque nesse entendimento, né, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Justiça, nós vamos avançar, já tem propostas, por isso, eu estou muito otimista. Eu pude visitar outro país, visitei, por exemplo, nos Estados Unidos, a Califórnia, onde tem uma diversidade. Cada estado tem uma lei, em cada estado, cada condado tem uma lei, mas nós queremos, estamos discutindo com algumas embaixadas também, seja do Paraguai, tem Uruguai, México, então nós vamos fazer um fórum parlamentar também para a gente não ter que cometer erros que eles cometeram há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então nós podemos ter um marco regulatório mais aprimorado, né? Nós podemos ter um marco regulatório mais aprimorado e assim ganhar tempo com os acertos deles e evitando os erros cometidos ao longo dos anos.
Pois é. Deputado, a gente imagina que o grande temor das pessoas que criam muita resistência a essa questão do plantio, seja o desvio de função, ou seja, uma pessoa plantar a cannabis para uso medicinal e parte dela ir parar em outras atividades, como até o próprio tráfico e etc. Como é que o senhor avalia que isso pode ser resolvido? Com a fiscalização em relação a esse plantio? É, seria o caso de deixar com que as associações tivessem controle sobre esse plantio, ou mesmo na mão das famílias, mas com uma fiscalização mais intensa? Como que o senhor avalia que pode se evitar que a maconha medicinal vá parar na mão do traficante?
Veja bem, existe todo produto, ele tem uma certa fiscalização.
Uhum.
Se você ver um alambique de cachaça, olha para você ver, tem uma fiscalização na produção de leite, a comercialização do leite no laticínio, tem a fiscalização. Hoje, a carne tem uma fiscalização bem firme da carne, que é alimento, entendeu? Imagina, qualquer bactéria, contaminação da carne, ela causa morte também, entendeu?
Perfeito,
então,
perfeito.
Tudo que é para a ingestão do ser humano, seja no alimento, seja bebida, tem legislações nossas eficientes, uhum, eficazes nesse sentido. Então, e na verdade, vamos ser sinceros, eles têm que provar também quais são esses danos. Eles colocam a própria maconha como querem comparar com crack, com outras drogas químicas. Então, isso é um fake. Isso é um fake.
Uhum.
Né? Olha, você vê o dano que causa o tabaco.
Sim.
E que nós avançamos, pelo menos, com a informação.
Uhum.
De maneira que todo maço de cigarro tem que ter uma imagem, não só escrito, mas ter uma imagem que impacta. Olha, isso pode causar câncer.
Uhum.
Entendeu? Então, nesse sentido, tem as drogas lícitas, são assustadoras em relação ao tanto de doença que provoca.
Sim, sim. E o senhor está otimista em relação a... Porque tem um projeto aí na Câmara em discussão desde 2015, né, deputado? 8 anos aí, com bastante resistência, com todas aquelas questões que a gente já comentou aqui. É, a partir dessa audiência pública, da formação desse grupo de trabalho, o senhor está otimista com relação à formação, à composição de um marco legal que, de fato, traga...
Eu estou otimista porque, uhum, cada vez mais o povo está demandando, as pessoas estão demandando.
Sim.
Então não é fácil para uma mãe. Eu tenho, por exemplo, amiga que é uma mãe evangélica, o marido é pastor e que depende desse medicamento. Então, aos poucos, nós vamos desmitificando, derrubando essa hipocrisia, derrubando essa hipocrisia cruel que deixa o nosso povo cada vez mais... deixa o nosso povo cada vez mais morrendo, na verdade.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então eu estou otimista. Nós vamos enfrentar essa hipocrisia.
Perfeito. Deputado Padre João, PT de Minas Gerais, conversando com a gente. Deputado, muito obrigado pela participação aqui. Grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
É que eu agradeço. Grande abraço.
Grande abraço. Tudo de bom.
Grande abraço.
Tchau, tchau.
Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando... Foi justamente num sonho que ele me falou.
Aí a parceria, mais uma parceria do Raul Seixas com o Paulo Coelho, nessa música que mexe também, né, com essa questão do sobrenatural, das crenças. A música Guita, aliás, é uma música muito, muito linda, né? E tem realmente uma letra muito emblemática.
Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa.
Pois é, nós conversamos com o deputado Padre João. Mas aí vamos falar sobre como funciona a questão das famílias. Porque enquanto a lei, gente, para autorização do plantio da cannabis, ela não é aprovada e a lei não vem, como é que as famílias se viram para poder fornecer a medicação para os seus filhos, né? Quem vai conversar com a gente, contar um pouco sobre isso, é a Ângela Aboim Gomes, ela que estava na audiência pública representando a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Ângela, muito prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem? Prazer em tê-la aqui no programa.
Tudo bem, Edson. Eu que agradeço. Esse é um assunto muito importante, né? E eu fico muito agradecida com o interesse na divulgação, não só da audiência pública, mas de trazer a temática para um programa tão importante.
Pois é, Angela, como é que as associações estão atuando para que as famílias obtenham, né, esses medicamentos à base de canabidiol, THC, enfim, essas substâncias, subprodutos da maconha, né? A autorização judicial para o plantio, parece que algumas associações conseguiram, via judicial, É, mas tem a questão também da judicialização da importação da medicação, que aí acaba sendo, em termos de custo, muito mais elevado, né? Mas e aí, como é que está sendo esse trabalho? Como é que está sendo essa atuação das associações nesse sentido para que as famílias tenham acesso a essas medicações?
É, bom, Edson, a atuação das associações, ela é muito plural, né? Nós temos diversas formas de atuação para facilitar o acesso à terapêutica da cannabis, né? É, a maconha, ela produz diversos remédios diferentes, né? Uhum. Para cada condição é uma necessidade diferente, cada família também tem uma necessidade diferente, né? E tão plural quanto o Brasil são as associações também, né? Nós temos associações que praticam o cultivo, que fazem a manipulação do remédio, que fornecem o remédio. Existem associações que trabalham com a educação canábica, né? Uhum. É, existem associações que trabalham também com a questão da dependência química, né, com tratamento para usuários de crack, mesmo atividades na Cracolândia em São Paulo.
Sim.
Existem associações que trabalham com a questão de saúde mental, e essa variação de associações, elas trazem dificuldades diferentes também, né?
Uhum.
A gente tem um olhar muito voltado para a questão do cultivo. O cultivo, ele tem sido resolvido de forma judicial, que ainda é considerado crime em algumas questões, né?
Sim.
Tem alguns embates com a Anvisa, que tem buscado trazer a regulamentação para o Brasil, mas é de uma forma amorosa, né? A gente fala muito que a vida não espera, e é muito necessário que haja essa conscientização e esse debate amplo para entender toda a questão da medicina, né, e as complexidades sociais também.
Uhum. É, vocês têm, quer dizer, as associações, de um modo geral, elas já têm, uma organização muito, muito bem estruturada, até por conta de vocês terem, inclusive, a federação, né? É, uhum. E aí, na sua avaliação, você trazer para as associações o controle do plantio, por exemplo, seria uma forma de minimizar o temor dessa questão do desvio de propósito, por exemplo? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vai plantar e vai, aí vão pegar, vão desviar para o tráfico, vai não sei o quê, aquela coisa toda. Quer dizer, para evitar que isso aconteça, a gente sabe que as situações são sérias, vocês estão exatamente trabalhando para poder levar medicamento para essas pessoas. No uhum. caso, na sua avaliação, seria o caso de deixar o plantio no controle das associações? Ou você acha que liberar para as famílias... Enfim, como é que você avalia a forma como deveria ser feito isso?
Bom, são questões muito distintas, né? Uma família que cultiva cannabis, que busca se apresentar para a justiça, que busca esse amparo, ela dificilmente ela vai ter uma conduta de desvio de finalidade.
Sim.
Tendo uma conduta de desvio de finalidade, os próprios juízes, né, e mesmo o Ministério Público, eles já têm as medidas que eles devem tomar, né?
Uhum.
Isso já é algo muito claro no sistema de justiça.
Aham,
né?
Sim.
Agora, em relação ao funcionamento das associações, que aí sim é um fluxo de cannabis muito alto, né? O cultivo doméstico de maconha, ele é um fluxo muito pequeno. A pessoa, para produzir um remédio para a família e para fornecer para terceiros, ou mesmo para uma finalidade de tráfico, é algum tanto quanto complicado, difícil de acontecer pelo tamanho de cultivo.
Uhum.
Né? A justiça, ela tem colocado uma limitação no cultivo, e mesmo quando não há limitação, muitas vezes há um acompanhamento, da Defensoria Pública, um acompanhamento do Ministério Público, uhum. né? Então, eu acho que tem uma seriedade muito grande da justiça em relação ao cultivo individual.
É importante.
Em relação ao cultivo associativista, a seriedade tem que ser a mesma em relação a qualquer outra, empresa, ou mesmo associação, ou mesmo movimento que seja para fornecimento de remédio, né?
Uhum.
Quando a gente fala de um fornecimento de remédio para terceiros, é algo muito sério, porque você está falando da saúde do próximo.
Exato.
Né? Mas esse controle que é necessário, eu entendo que é uma questão de controle de qualidade, né? A padronização em relação à cannabis, ela é um pouco complicada, porque você tem para cada condição um remédio ideal a ser feito,
uhum.
né? Então, índices de canabinoides diferentes, mesmo relação dos terpenos, né? Existe toda uma química da própria planta que é levado em consideração quando você vai fazer uma prescrição ou quando você vai fazer o uso da medicina como, como terapêutica, né? Uhum. Então, essa questão do controle, ela é um pouco complicada. Um assunto que foi abordado na audiência pública, que é de suma importância, é ter esse entendimento de que nós estamos num Brasil enorme, com uma condição climática muito favorável para o cultivo, né? Uhum. Então, é necessário discutir o cultivo como a gente discute o cultivo de outras plantas, né? Uhum. Não só plantas medicinais, mas plantas alimentícias também. Então, o controle de qualidade, ele tem que ser voltado para essa questão, né? Do consumo humano, como será este consumo humano? Uhum. E mesmo em relação a outras plantas, né? Quando você fala de desvio de alimentos, né, para sonegação de impostos.
Sim, sim.
Isso tudo já existe um controle, né? Uhum. Então, é necessário ter esse mesmo pensamento e não colocar a planta como se fosse uma substância atômica que tem que ser cultivada dentro de um bunker, que tem que ser cultivada de uma forma muito cara, uhum, né, que encarece o produto final e que coloca ainda mais à margem as pessoas na questão do acesso. Um pensamento que as associações têm muito forte é a democratização de acesso à cannabis.
Pois
é. Por isso que a gente estimula tanto que haja a medicação no SUS, né?
Pois é,
inclusive seja uma medicina de fácil acesso no SUS e mesmo o princípio de farmácia viva, que é algo que tem sido pouco discutido, né? Que não envolve só a questão da cannabis, mas de outras plantas medicinais também.
Uhum. Pois é, essa questão do SUS que você está falando, porque assim, o SUS tem trabalhado, a gente viu, nessa questão de doenças raras já há algum tempo, quer dizer, na verdade... começou isso mais ou menos ali na meados da década passada, inserir no rol de tratamento do SUS alguns protocolos para doenças raras. Algumas delas têm tratamento à base de subprodutos da maconha, né, Angela? E aí, na sua avaliação, como é que está essa expectativa e essa conversa com o Sistema Único de Saúde, com o Ministério da Saúde, para que esses protocolos sejam introduzidos e para que as pessoas de baixa renda, que são, né, que dependem do Sistema Único de Saúde da rede pública, possam ter acesso a esses tratamentos?
Bom, existem algumas limitações legais ainda, né? E tem sido difícil essa construção por conta dessas limitações legais e principalmente por conta dos tabus. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que fazem ainda esse processo de demonização da maconha, de deturpação do resultado das pesquisas científicas, e essas fake news têm atrasado muito as discussões, né? Então, eu sei que existe todo um trauma social causado pela guerra às drogas, né, e pelo uso abusivo e problemático de diversas substâncias.
Uhum.
Né? Só que isso não pode ser um fator para impedir que as pessoas tenham acesso a uma medicina, para que tenham acesso a um tratamento realmente eficaz. Uhum. A cannabis hoje, ela vem a substituir medicações muito agressivas, né? Não só em relação a doenças raras, mas a gente tem, no caso, por exemplo, dos autistas, o uso de medicações que chegam a causar cirrose medicamentosa, né?
Uhum.
Então, quando você faz essa substituição por uma medicina eficaz, como, por exemplo, é o uso terapêutico da cannabis para as pessoas autistas, você traz uma outra perspectiva de vida e uma outra qualidade de vida também.
Uhum.
A gente também tem, não só em relação às doenças raras, mas até mesmo em relação a outras substâncias, como a morfina, né? Uhum. Existem alguns tipos, a gente tem mais de 2.000 tipos de planta, mas existem algumas plantas de cannabis que chegam a fazer a substituição de morfina.
Uhum.
Sem fazer toda a agressão que a morfina faz no corpo e sem causar a dependência química que a morfina causa. Então, a gente não trabalha só a questão da qualidade de vida, a gente também trabalha a questão da qualidade de morte. E essa morosidade em conseguir discutir isso aqui no Brasil é algo que, se a gente for pensar, é inaceitável, porque nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uma cultura fitoterápica muito bem estabelecida na sociedade, né? E os médicos, a própria medicina, sabia lidar com isso, né? Todo mundo sabe que para um bebezinho você pode fazer um chá de camomila, e como você vai fazer aquele chá de camomila? O próprio pediatra já dá orientação.
Uhum.
Então, esse respeito, ele pode ser levado para a cannabis, mas ele só vai ser levado com a cannabis com um amplo debate, com um amplo esclarecimento e com notícias verdadeiras a respeito do assunto, né? Com a ciência sendo levada em consideração e respeitada.
Muito bem, Ângela Amboim Gomes, ela conversando com a gente, ela que é representante da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, ela participou também aqui da audiência pública. Ângela, muito obrigado por participar aqui do programa com a gente, um grande abraço para você e sucesso aí na sua batalha e parabéns pela luta aí.
Muito obrigada, Edson, eu que agradeço o espaço e desejo aí um bom trabalho aí pro resto da semana.
Tá joia, muito obrigado, um grande abraço.
Obrigada.
Tchau, tchau.
O blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou.
A gente ouviu aí a participação da Ângela Amboim Gomes, né? Ela que é da representante aí da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, conversando com a gente aqui no programa. Você ouve mais um trechinho do Get and Raul Seixas e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo neste programa um tanto macabro do Dia das Bruxas. Já, já a gente volta.
Maldição. Eu sou a vela que acende. Eu sou a luz que se apaga.
Feijoada completa.